E aí, pessoal, começando o ano agora. Hoje vai ser conversa com o Francisco de Azeredo. Vai ser a primeira vez que a gente vai fazer uma conversa com alguém da graduação. Então, vou só esperar o Francisco entrar. Deixa eu ver aqui.
Opa, oi, tá me escutando? Tudo bem?
E aí, Francisco? Tô sim, tô te escutando. Tá me ouvindo bem?
Beleza, tá. Sim, só deixa eu posicionar aqui direitinho pra.
Beleza, beleza.
Tá bom.
Show,
Tá.
então. É isso, então hoje vai ser a primeira Fisiconversa do ano, vai ser com o Francisco de Azeredo, né? Que ele faz. Tu faz graduação em Física na Federal de Santa Maria, certo? Participa do PET Física, da UFSM, que organiza o PETCast também, e está fazendo iniciação científica na área de Física de Partículas, né?
QCD especificadamente, né?
QCD, pode crer. Então, bom, enquanto o pessoal. A gente vai esperando o pessoal chegar. De qualquer forma, a live vai ficar aí para o pessoal ver, né? Tipo assim, de início, acho que a parte interessante de falar das coisas que tu faz e tal é. Acho que o primeiro tópico seria o PET física, né? Tipo,
Sim,
o
posso
que que é
começar
o
então.
PET? O que é o PET e tal?
Bom, o PET, digamos assim, o PET é um programa que atualmente ele é subordinado do MEC, né? Onde ele tem como objetivo selecionar alunos com alto desempenho acadêmico, ou um bom desempenho acadêmico, digamos assim, né? E que ele busca pessoas que tenham algumas características, como que consigam trabalhar em equipe, certo? Que sejam interessadas, sejam inovadoras e elas consigam também ter uma disponibilidade de tempo, né, para trabalhar, porque o PET Física, você tem que ter uma carga horária de 20 horas semanais disponíveis para participar do PET, né? Então, com isso, dentro dessas 20 horas semanais está incluído o tempo da IC. Então, a tua iniciação científica também está dentro dessas 20 horas semanais, porque a parte de pesquisa do PET depende só de cada petiano, né? Cada petiano segue uma linha de pesquisa, uma linha de iniciação científica, né? E também, o PET, ele está apoiado num tripé. Então, eu já falei a pesquisa, né? E tem o ensino e a extensão, certo? Com isso, o PET está sempre voltado para melhorias dentro do processo de ensino e aprendizagem dentro do curso de física, certo? Comprometido também com todo o corpo discente e também em reforçar os laços dentro da comunidade acadêmica, certo? Então, isso pode ser visto dentro das nossas atividades, né, que o PET proporciona, que daqui a pouco eu vou falar. Atualmente, o PET ele possui 17 integrantes, junto contando com o nosso professor tutor, né, que é o professor Leandro. Então, algumas das atividades que o PET Física executa, né, eu vou falar algumas aqui, né, eu participo mais de umas, menos de outras, mas todos os petianos participam um certo grau das atividades dentro do PET, né? Bom, eu posso falar aqui das oficinas acadêmicas, que é uma das que eu participo também. As oficinas acadêmicas têm o objetivo de incentivar e mostrar ferramentas para os acadêmicos do curso de física. Por exemplo, nós fizemos a última oficina que nós fizemos foi a oficina de LaTeX. Então, foi eu que ministrei, né? Onde nós mostramos como funciona para as pessoas que não conhecem a linguagem e vai servir como uma ferramenta muito importante durante a graduação, né, do curso de física. Mas também nós temos oficinas de calculadora científica, de currículo Lattes, de Linux também e Inkscape. Então, são diversas oficinas que, por conta da pandemia esse ano, elas foram feitas de maneira online, né?
Tudo online, pode crer.
Então nós fizemos no, principalmente no YouTube, nós publicamos no canal do Pet. Aliás, quem não é inscrito ainda no canal do Pet, por favor, se inscrevam lá, que tem bastante conteúdo legal para ser acessado.
Pet Física, UFCM. Mas então, deixa eu
Não pode
entender.
falar.
Tá, é esse canal, eu falei certo?
Isso.
Mas
Esse canal,
tá,
tá certo.
mas então deixa eu entender. Tipo, o Pet Física é uma parada para os alunos participarem. Tipo assim, quem tiver interesse, certo? Imagino que deve ser tipo um
Isso.
IC, assim, faz uma.
A gente faz assim, normalmente o Pet ele faz uma seleção, né? Ele abre um edital, então ele seleciona os alunos, como eu disse, normalmente com um bom desempenho acadêmico, né? Que tem se interessam por participar e tem aquelas
Sim.
características como eu tinha falado. Então, quando há demanda de novos petianos, o PET abre um edital e seleciona alunos apenas de graduação, né? Porque é um projeto na
Sim.
graduação.
Pode crer. E acredito, o PET é uma parada que tem em, não sei se todas as universidades públicas, mas tem várias universidades.
Basicamente, em várias universidades ele possui, né? E
E aí, tipo.
o PET também não é em todos os cursos, né? Em algum, tipo, na UFSM tem o PET Matemática, tem o PET Biologia, tem, e por aí vai, né? Mas não é
Pode crer.
todos os cursos que tem na instituição. Em alguns cursos tem o programa PET, né? O grupo PET.
Sim. E aí é isso, tipo, a ideia é os alunos fazerem coisas. Como tu falou, tem oficina de latex. Vocês fizeram. Tu fez a oficina de latex, tu falou que a galera faz de Linux, de não sei o quê.
Isso.
Tipo, botar os alunos para
Ministrar mesmo,
promoverem.
a parte
Ministrar, né? Ministrar.
para promover a parte de ensino mesmo, né? Para o petiano ter essa noção já de como é ensinar, né? Outra atividade que também está dentro dessa questão de ensino é o mini curso de pré-cálculo e pré-física que o PET proporciona. Normalmente no início do semestre, para os alunos ingressantes no curso de qualquer curso de exatas, né? Para ajudar eles nas cadeiras iniciais, ali de Física 1, Cálculo 1, Cálculo A. Então, é uma outra atividade de ensino, né? Dentre outras atividades que o PET promove. Uma das últimas atividades que teve grande visibilidade do PET foi o minicurso de Astrofísica. A gente teve um aumento bastante dos nossos seguidores nas redes sociais por conta do minicurso. Ele teve uma visibilidade muito grande. Talvez causado por conta de ter sido feito online, então a gente já conseguiu
Sim.
atingir mais um público maior, né?
É, tipo,
Então,
acaba
foi
sendo
bem
não
legal.
só pro pessoal da universidade, mas é quase que, tipo, é uma parada da universidade pra fora, né?
Isso. Falando, o Eduardo citou a questão para fora da universidade, também a gente também participa de projetos de extensão, né? Que seria para fora realmente da universidade. Um dos projetos, uma das atividades de extensão que a gente participa, é o UFSM por um dia, onde os grupos PETs da UFSM escolhem uma escola do ensino médio, que tem ensino médio na região, em Santa Maria, né, específico, e a gente leva para lá e mostra os cursos que os PETs, no caso, estão relacionados, mostram para o pessoal do ensino médio. Então, o PET Física vai lá mostrar o curso de física, o PET Matemática, o curso de matemática, o PET Agronomia, o curso de agronomia, mostrar para os alunos do ensino médio, se eles têm um interesse, né, sobre esses cursos, mostrar para eles como funciona, o que é necessário para cursar um curso desses, né. E outro projeto, que é o Descubra, só que é, ao contrário da universidade ir até as escolas vêm até o campus, no caso. E lá no campus, uma semana, alguns dias, a gente promove esse evento, que é o Descubra, onde lá a gente mostra experimentos, a gente explica como funciona o curso também, a gente mostra quais são as possíveis carreiras do bacharelado e da licenciatura, as diferenças também. É bem legal, é bem
Pode
interativo
crer,
assim
pode crer.
com os alunos do ensino médio. E a garotada é bem. Às vezes tu acha que eles não sabem, né, das coisas, eles sabem mais do que a gente, né, em alguns assuntos, assim. O pessoal é bem
Pode crer.
interessado.
Sim, às vezes a gente acha que o pessoal de fora da universidade não tem interesse, sei lá, em física e tal, e aí, certo, vocês fazendo isso de. Esse programa do PET de falar com o pessoal do ensino médio, né? Tipo, já vê que existe essa. Assim, às vezes falta
Sim.
só uma motivação pra. Tipo, isso me faz pensar em divulgação científica, que me lembra que vocês têm o
Claro.
podcast, né? Inclusive,
Sim.
me chamaram para fazer um episódio, eu fiquei feliz. Então, se o pessoal quiser escutar lá o podcast, eu falando
Por favor,
besteira lá.
escutem.
Mas eu vi
É
que,
que capaz,
tipo.
tipo, falou bastante coisa interessante.
Não, tava. Eu tô acostumado a ficar perguntando, assim. Mas aí, tipo, ó. O podcast, eu vi que tem, tipo assim, vocês fazem com um monte de gente diferente, né? Fazem com alunos de
Sim.
graduação, de mestrado, de doutorado, eu já
Sim.
vi com professores, vocês fizeram com o Alan Brito, né? O professor Alan Brito. Tipo.
A gente não prioriza um grau, no caso de, digamos, de conhecimento, assim, né? Por exemplo, só pessoas da academia, tipo, só pessoas que estão dentro da universidade. Não, pessoas que se interessam ou têm alguma coisa a falar sobre ciência, divulgar ciência, tipo, um dos podcasts que nós fizemos foi com o pessoal do Tesla Coil, e é interessante porque tem gente dentro da universidade que faz parte do Tesla Coil, só que tem um menino que é da graduação, e ele, da graduação, não, desculpa, ensino médio, e ele tem um conhecimento muito grande, assim, sabe, de ciência, de divulgar ciência, então a gente não prioriza, assim, só pessoas de dentro da universidade nós vamos convidar, não. Tu fala sobre ciência, tu divulga de uma maneira, digamos, correta, a gente convida, a gente tem interesse, né? Demonstrar divulgação científica de vários níveis, cara.
Isso eu achei muito louco, porque cada pessoa ela vai tendo uma visão diferente do que é ciência, do que
Isso.
né, da motivação de fazer divulgação científica, esse tipo de coisa, e passa.
Então, também continuando nas atividades que o PET executa, né? Outra atividade, então, dando continuidade, a questão do podcast, né? Que é o que surgiu também por conta da pandemia, né? Como nós estamos longe da instituição, cada petiano está na sua casa, na sua cidade. Então a gente resolveu, como que nós vamos divulgar ou vamos continuar com atividades remotas? Ah, um podcast é uma bela ideia, né, para fazer essas ideias, essa atividade remota que o PET tem que fazer. Então, com isso nasceu o podcast lá na metade do ano passado, mais ou menos. Meio que tipo, e assim, tipo, de susto, né, porque tipo, março ali parou tudo, né? As universidades pararam, então a gente ficou um mês ali pensando o que que a gente ia fazer e surgiu o podcast. Então ele tá aí até hoje, né? Estamos no 11º episódio, né? E esperamos agora, quando voltar presencial também, continuar com o podcast, que foi um projeto muito legal. É um projeto que tem uma visibilidade também muito boa. A gente consegue ir além da instituição, né? A gente consegue ir para fora da instituição, mostrar, divulgar a ciência. Então, isso é muito legal.
Fazer as pessoas
E,
ouvirem as pessoas
isso.
Enfim.
Atualmente,
Tipo.
nós estamos no podcast, né? Não é todos os petianos que participam, como eu disse. Cada petiano, eles têm um certo grau de participação, mas num todo, cada um meio que fica num projeto, assim, né? Mas no podcast, no PetCast, nós temos eu e mais quatro petianos e petianas, no caso. Um
Pode crer.
petiano e petianos. Então
E aí
é bem legal.
vocês vão, tipo, aí vocês se juntam e pensam, o que é que a gente pode chamar? Daí vocês vão, tipo, pensem com o
Isso.
professor, pensem.
Isso, a gente primeiro faz um primeiro contato, né, com a pessoa, ver se ela está disponível, se elas têm o interesse em participar. Até então, todos que nós entramos em contato, né, tiveram interesse e gostaram da ideia, né? Mas é isso, a gente busca dentro da internet, né? A gente busca pesquisadores e pessoas que divulgam ciência dentro da internet. Essa é a nossa ferramenta de pesquisa, né, pessoal.
E aí, acredito que, tipo, de vocês cinco, cada um de vocês deve ter, assim, algum interesse diferente dentro da. Todos da física, né?
Sim, todos da graduação
E
de física. Todos da graduação.
aí, tipo, cada um deve ter algum tipo de área já que faz algum IC, já tá, voltado para alguma área específica.
Sim,
Tipo
cada
assim.
petiano, uma das, como eu tinha falado, uma das, das dos tripés do PET é a pesquisa. Então, se o petiano pode entrar na seleção do PET sem estar numa IC. Mas a partir dele estar dentro do PET, ele tem que procurar fazer uma iniciação científica, certo? Pode ser em qualquer área que tiver no departamento de física, pode ser na área de ensino, pode fazer pesquisa em ensino, se quiser, pesquisa em física pura mesmo, né? Aí você vai da maneira que mais se interessar, né?
Sim. Tipo, tu tá há quanto tempo no PET? Primeira coisa. Tu tá no sexto semestre, né?
No sexto semestre do curso de física.
Pode crer, pode crer.
PET
E aí.
desde a metade de 2019. Foi quando eu fiz a minha seleção, eu participei da seleção e entrei, desde a metade de 2019. Então eu tô há quase 2 anos. Vai fazer 2 anos agora, na metade desse ano do PET, basicamente.
Pode crer. E tu faz o IC em QCD e tipo, começou mais ou menos
Eu comecei
época.
a IC, eu comecei antes de entrar no PET. Então, quando eu entrei no PET, eu já estava na IC. Eu entrei na iniciação científica no meu segundo semestre, tá? No segundo semestre de graduação. Então, estava bem no início, né? No primeiro ano de graduação, né? Eu esperei o primeiro semestre para conhecer as áreas, né, que tinham dentro do departamento, que o departamento de física oferecia. Mas desde antes de eu entrar na graduação, eu sempre tive interesse em física de partícula. Não é tão comum que os alunos de física tenham interesse em astrofísica, a que chama mais atenção, né, a área de astrofísica, sei lá, por conta, sei lá, da divulgação científica que nós temos, né, que mais divulga a astrofísica.
Sim.
Mas não, eu ao contrário, desde o ensino médio, sei lá, eu tinha visto um documentário sobre física de partículas e aquilo mexeu na minha mente e foi uma coisa que eu queria fazer na graduação, né? Ou pelo menos começar a fazer. Então, eu tô
Pode
desde
crer.
do segundo semestre na minha iniciação científica. A grande área é física de partículas, mas em específico é QCD, né, no caso, que é a cromodinâmica quântica, para quem não conheça, né? E, sei lá, a cromodinâmica quântica é uma das teorias da física teórica mais importantes atuais, né, digamos assim, uma das mais importantes, né, porque a QCD é capaz de descrever a termodinâmica de diferentes sistemas físicos. Exemplo disso é, sei lá, magnetares, o próprio universo primordial, colisões de íons pesados dentro dos aceleradores de partículas. Então a QCD é capaz de descrever isso, né? Então tem uma importância imensa, né, dentro da física. E lá no
Sim,
nosso
sim.
grupo de pesquisa, nós pesquisamos dentro da QCD, tem um escopo gigantesco que pode pesquisar, né? A gente pesquisa vários temas ali, então, tipo, dentro de um tema só, mas vários tópicos, digamos assim.
Sim. Então, tipo assim, antes de entrar na graduação, tu já tava assim, LHC na mente, né? Física de partículas. Aí de certo chegou. Foi trocar ideia com o professor lá que trabalha com física de
Sim,
partículas.
isso. É bem
Foi
curioso
isso que.
porque o meu orientador, que atualmente é meu orientador, né? Eu fiz uma cadeira, ele me dava uma cadeira no início do curso de Fortran, que é uma linguagem de programação também, para quem não conhece. E eu fiz essa cadeira com ele, e eu sabia já que ele pesquisava algo relacionado à física teórica, mas eu não sabia que era QCD, porque eu não tinha procurado o currículo Lattes dele. E aí, no final da cadeira de Fortran, eu mandei um e-mail para ele falando que eu gostaria de ser IC dele, começar a estudar o que ele estudava, né, que é QCD. Aí, daí em diante, estou até hoje, até o meu
Pode
sexto
crer.
semestre. Mas é algo interessante, porque até aconselho, né, para quem iniciar uma graduação em física ou em qualquer área de pesquisa, não, eu acho que não entrar de cara assim, né, em alguma área, tipo, no primeiro semestre, conhece todas as. É uma dica, né, não dizendo que tem que seguir, mas é com as áreas que tem dentro do departamento e
Vai
ver qual que
explorando
mais.
e pá.
Isso, para conhecer. Aliás, também não é obrigação tu ficar, né, no início na tua IC, tu pode fazer, começar uma IC e não gostar, né? Tipo, e trocar, isso é normal. Olha,
Sim. Aí, é
então,
legal. Tem Se tu já
Pode
se
falar.
identifica com alguma coisa, e tudo bem, mas assim, tipo, a pessoa tem que se sentir livre para realmente estar tá aprendendo tudo que pode, né? Principalmente na graduação, assim, né? Quanto mais tu explorar, melhor. Mas imagino que tu, pelo visto, já de cara. Imagino que tenha começado a. Eu fico com a impressão, tipo assim. No início da graduação é uma parada mais assim. Pegava o livro de física de partículas, aí aprendi o nome das partículas e aprendi, essa aqui interage eletromagneticamente, essa aqui interage via força forte. Pá.
Isso, porque quando eu entrei, no caso, no meu grupo de pesquisa, bom, primeiro que eu não sabia o que era um quark, né? Eu não sabia. Nós estudamos na QCD, para quem não sabe, a principal partícula é o quark, né? Então, eu não sabia o que era um quark. Então, todas essas coisas tu tem que começar a pegar, né? Todos esses termos técnicos dentro da sua área você tem que começar a pegar, mas isso tu pega com o tempo, né? O tempo que tu
Sim.
tá lendo, o tempo que tu tá estudando. Mas é uma área muito legal, assim, é uma área que eu quero seguir no mestrado, pro doutorado, essa linha de pesquisa em QCD, né? Uma área muito interessante.
Pode crer. Tipo,
E até hoje em dia, tipo, lá dentro, como eu disse, a gente pesquisa vários tópicos dentro do tema QCD, né? E um dos tópicos que nós temos interesse é tentar entender melhor como que funciona o diagrama de fases da QCD. Por exemplo, a água tem seu diagrama de fases, né? A QCD
tipo
também tem seu
assim,
diagrama de
eu não lembro o que é o diagrama de fase, mas quando tu fala fase, tipo assim, da água seria tipo fase líquida, fase gasosa.
fases. Isso. Então, a matéria de quarks, sujeita a alguns parâmetros, ela se comporta de maneira diferente. Por exemplo, o diagrama de fases da QCD, ele tem um eixo para temperatura e um eixo para densidade, certo? Então, nesses eixos, dependendo se tem altas temperaturas e altas densidades, ou baixas densidades e baixas temperaturas, a matéria de quarks, ou a matéria do universo, né, ela se comporta de uma certa maneira. Exemplo disso é, sei lá, tem alguns sistemas físicos que a gente consegue analisar com um diagrama de fases, como as estrelas de nêutrons, o universo primordial, as colisões de íons pesados nos aceleradores de partículas. Tudo essas coisas a gente consegue analisar com o diagrama de fases.
Sim, tipo, imagino que esses objetos, esses regimes que tu tá citando, são onde os quarks, eles são relevantes, vamos dizer assim. Então,
Isso, onde os
tipo,
quarks são, como eles se comportam, né? Tipo, como
sim,
que um quark vai se
aquecer.
comportar? Isso, como que o quark vai se comportar numa temperatura muito alta, né? Ou como que ele vai se comportar numa temperatura muito baixa? Então, é isso que a gente analisa, né? E desse
Pode.
diagrama de fases, basicamente assim, deixa eu tentar construir assim uma ideia. A gente estuda o diagrama de fases, a gente tira informações dele. Mas no nosso grupo de pesquisa a gente usa um modelo, tá? Um modelo matemático para estudar, entendeu? Porque é um grupo teórico, então a gente usa um modelo matemático que é o chamado, que tem a sigla NJL, ou seja, é o nome dos pesquisadores, que é Nambu e Jhona Vasilio. São dois pesquisadores, um é japonês e outro italiano, que eles propuseram esse modelo para descrever, na época, no início da década de 60, eles usaram esse modelo para descrever mésons e nucleons. Só que eles viram que isso funcionava também para quarks. Então aí a partir daí começou a ser usado para descrever os quarks.
Saquei.
Então aí isso desde a década de 60 até hoje nós usamos um modelo lá da década de 60, né? Então
É
da
um.
Lagrange, a gente tem uma densidade lagrangiana que a gente tira todas as informações físicas dela, incluindo o potencial termodinâmico, que aí nós tiramos as informações termodinâmicas do nosso sistema, de quarks, no caso, né? A gente consegue tirar, sei lá, pressão, densidade de entropia, densidade de energia, entre outras propriedades termodinâmicas, né, do nosso sistema de quarks.
Pode crer.
Mas isso é tudo um estudo feito, no caso, assim, para um IC, que, sei lá, está no início da graduação e não teve nem termodinâmica ainda. Mas a gente teve uma cadeira computacional no início do curso que nos ajuda a fazer os códigos, né? Que basicamente toda a nossa análise é feita de maneira computacional, né? Então, Então a gente consegue desenvolver, né, um estudo, mesmo sem ter, sei lá, mesmo sem ter conhecimento, sei lá, de quântica, de cadeiras que são mais avançadas no
Sim.
curso, né? Mesmo sendo
Imagino que,
assuntos.
tipo. Sim, imagino que vai que tu vai tipo pegando esse assunto, quer dizer, começa estudando física de partículas, aí vai, estuda QCD, aí estuda esse modelo que tu falou, né? E aí tu já sabe uma linguagem de programação, já vai resolvendo os problemas, aprendendo a
Isso.
resolver solucionar, aí conforme o cara vai aprende termodinâmica, daí
Claro.
já entende aqui, já vai entendendo melhor o problema e tal,
Eu
e
não
vai.
sei, eu não na tua área, mas também é um conselho, né, para quem tem interesse em cursar física, basicamente a área de pesquisa em física, né, em física pura, digamos assim, a importância de gostar de programar, né? Programação é algo muito importante dentro da física,
Sim.
porque vai esbarrar um dia ou outro num problema que só vai ser possível resolver, não analiticamente, mas numericamente, ou seja, com computador, né? Então, aprender a programar é algo muito importante, né? Tipo, dentro da física, no caso, se quer
Sim.
seguir uma área de pesquisa, assim. Acho que hoje em dia, acho que todas as áreas da física são feitas de maneira computacional, a grande, né, área, as grandes áreas da física.
É,
Não tem
acho que
como tu fazer totalmente analítico as coisas, eu acho, não sei. Eu não, pelo menos eu não consigo ver isso
Sim.
ainda, né, não sei.
Tipo assim, se tu for olhar talvez pro passado, assim, tu tinha assim, a física tem como ferramenta principal a matemática, né? Então, tu quer entender o universo, tal, tu tem o um experimento, só que para tu fazer
Sim.
modelos e para tu desenvolver intelectualmente as coisas, tu precisa da matemática. Só que hoje em dia, o poder da programação, né, da computação é tão incrível que tu já não pode mais só olhar a única matemática. É. A física não tem mais uma única ferramenta que é a matemática, mas também tem a
Sim, a programação,
programação.
já a programação é tão importante quanto a matemática, né? Tu saber a matemática para a física é equivalente a tu saber a programar, né, talvez hoje em dia. Porque até antigamente, né, como que eles faziam quando não tinha computador? Eles botavam, sei lá, para conseguir dados, botavam 10 físicos numa sala, 10 matemáticos a fazer cálculo, né? Então, hoje em dia não, o computador faz o trabalho, sei lá, de 10 físicos, de 100 físicos, né, fazendo cálculo. Chamavam de computadores humanos, né, antigamente.
Claro que a gente também sempre tem que manter, tipo assim, quando tu não tinha ferramentas computacionais muito potentes, tu tinha que fazer tudo à mão e tal, mas tu sempre tava usando, quer dizer, imagino que os físicos antigamente estavam sempre usando a cabeça para tentar encontrar métodos cada vez mais eficientes, né? Então, tipo, mesmo que a gente tenha ferramentas, às vezes, claro, a gente precisa aprender as ferramentas, mas a gente nunca pode parar de pensar sei lá, tô viajando.
Não, não, entendi. Sim, a gente tem que. Eu acho que o desenvolvimento da matemática, a matemática vai desenvolvendo. Talvez a gente encontre um problema no futuro de física que não tenha a ferramenta matemática ainda para explicar esse problema, né? Mas a matemática está sempre se desenvolvendo, né? Tipo, junto, basicamente, né? Pesquisa em
Sim.
matemática.
É.
Então, isso é. Mas a dica é que tu quer iniciar um curso de física, aprender a programar vai te ajudar muito, né? Vai te ajudar a resolver
Sim.
vários problemas, né?
Uma vez.
Nas diversas de pesquisa de física, né?
Sim. Uma vez eu tava vendo um seminário de um professor, não lembro de quem era, mas aí ele falou uma parada tipo assim. Vocês aí que têm 20, 20 e poucos anos, vocês não têm desculpa para não saber programar, né? Porque vocês.
Credo.
Vocês estão na frente do computador a vida inteira, né? O mínimo.
Não,
Quer dizer, uma
é,
vez
e
que
não,
entrou
também,
estudar física.
programar também não é fácil, né? Tipo, às vezes tem que ter tem que desenvolver uma questão lógica, né? Mas quando tu aprender a programar, vai te ajudar em diversos problemas, vai te solucionar diversos problemas que analiticamente, ou seja, fazendo no papel, não seria tão trivial, né? Ou não
Sim.
seria tão.
É.
Ia demorar muito tempo, sei lá, alguma coisa assim. Então é bem importante saber programar.
Sim.
Por exemplo, tipo, nós que somos da área de física de partículas, de QCD, a gente não pode ficar, digamos, dependendo de toda hora ter um experimento. Isso é quase impossível, né? Tipo, a gente depende de dados do LHC, de aceleradores de partículas, que experimentos custam alguns milhões de dólares, né? Então, o que que a gente faz? A gente compara os nossos dados, nossos modelos, com uma outra área que é chamada QCD na rede. A QCD na rede, a nossa Lagrangiana, por exemplo, a nossa densidade Lagrangiana só contém uma partícula, que é o quark. A QCD na rede usa a densidade Lagrangiana de todas, entendeu? Então, ela tem mais, digamos, a aproximação dela é melhor, certo? Porque ela tem todas as partículas, então ela consegue descrever um modelo melhor, né? Mas o nosso modelo, ele chega muito próximo. Então, a gente usa os dados dela, que ela tem uma capacidade. A QCD na rede, para quem não entendeu ainda, ela possui capacidade computacional melhor, digamos assim. Eles têm aqueles supercomputadores, eles usam clusters, né? Eles empilham um monte de CPU, digamos assim, e tem mais capacidade computacional. Então, eles conseguem, né, escrever melhor. Então, a gente usa os dados deles, que eles fazem, que eles publicam, para comparar com dos nossos modelos efetivos, né, os nossos modelos, tipo o NJL, que contém só um quark. Mas mesmo o nosso modelo contendo um quark só, ele chega muito próximo. Então, ele consegue, digamos, tirar os dados que nós necessitamos entender da matéria de quarks, né, digamos assim.
Tipo, quando tu fala que tem um quark só, é que quando tu falou no modelo lá da QCD na rede, eles usam tipo, todas as partículas, né? Tipo, todos os tipos de quarks do modelo padrão.
Eles usam, por exemplo, toda a QCD, digamos assim, sabe?
Ah,
Eles usam, por exemplo, a Lagrangiana da QCD. A nossa Lagrangiana do nosso modelo possui só, no máximo, uns. Eu posso estar chutando aí, se alguém mais experiente corrigir. Mas, basicamente, a gente usa só até três quarks, basicamente. A gente usa o quark up, o quark down e o quark strange, certo?
pode crer, pode crer.
A gente usa todos, né? O bottom, o top, e por aí vai, né?
Sim.
Então,
São tipo seis.
e para eles conseguir descrever tudo isso, precisa de uma capacidade computacional muito grande, né?
Entendi. Então, tipo, a
Então,
ideia é se vocês comparam o modelo de vocês, os resultados não necessariamente direto com um experimento e tal, mas com um outro modelo, quer dizer.
isso, porque a rede chega muito próximo do experimento, né? Ela chega muito próximo. Então a gente usa para comparar para ver se está pelo menos certo com os da rede, né? Da QCD na rede. Ou o Lattice QCD, como é chamado, né? Famoso, né?
Sim. Pô, pode crer.
Mas
E
é
aí,
isso.
então.
Pode falar.
Então, tipo, pô, legal, tá fazendo IC, né, no QCD, e participando, né, que nem a gente falou lá do PET, né, de algumas atividades do PET e tal. E uma parada. Isso é uma parada legal, né, porque, tipo, acho que a maioria das pessoas que entram no universo acadêmico, ou não só que entram, mas as pessoas que estão no universo acadêmico, né, que estão na universidade, que trabalham com física e tal, tem uma ideia de que, sei lá. A gente as competências que a gente tem que desenvolver são apenas as competências do IC, por exemplo, né? do, do
Tem sim.
de
Não,
é
é,
de tipo.
tipo, tem, tipo, dentro da graduação, tu pode exercer várias obrigações, né? Tipo, então, quando você é aluno do PET, a outra coisa que eu não citei também, quando você é aluno do PET, você não tem que só ter entrado com um bom desempenho acadêmico, mas você tem que manter esse bom desempenho acadêmico, certo? Ou seja, uma das exigências é você não poder reprovar duas vezes, certo? Você não pode reprovar. Reprovou a terceira, cai fora, né? Então você tem que ir mantendo um bom desempenho acadêmico, que é uma das características dos alunos do PET, né?
E aí a minha pergunta, tipo, seria, tu que tem participado do PET já, tipo, há 2 anos, né? Tu acha que isso, tipo, eu imagino que seja uma coisa ajuda a outra, vamos dizer assim, né? tá fazendo, começando, tipo, começando a pesquisa, fazendo IC, te ajuda na, no, obviamente te ajuda no PET, que a gente já falou, mas imagino que também tá fazendo atividades além da pesquisa, além das próprias disciplinas lá,
Com
também vai te ajudar no.
certeza. Como eu sou aluno do bacharelado, eu não tenho as cadeiras de ensino, né, como a licenciatura tem. Então, a questão de como dar uma aula, como ter uma didática, mais ou menos que o PET te força isso com os minicursos, a tu
Pode
ensinar as
crer.
outras pessoas, né? Pelo menos para alunos do bacharelado, como eu, né? Então, isso é muito legal. Uma coisa que eu não vou ter na graduação, eu tô tendo no PET, né? Não vou ter na minha grade curricular, eu tô tendo no PET, né? Que é essa questão
Sim.
de ter uma desenvoltura para falar, sabe? Isso é muito importante. E
Pode
o
crer.
PET incentiva isso, incentiva muito a nós, petianos.
Sim. E tipo, imagino também tem uma certa sim, vocês são estimulados a fazer, tipo, sei lá, divulgação científica e tal, né? Inclusive, eu ia perguntar se quando vocês estavam pensando no podcast, vocês pensaram em algum podcast em específico, assim. Talvez algum de ciência ou alguma outra coisa assim que vocês falaram assim, cara, vamos fazer um negócio, tipo. Ou foi
Parecido?
uma parada orgânica? É, sei lá.
Foi uma que nem foi uma parada mais tipo foi natural assim, sabe? Orgânica, como quiser. A gente não pegou um podcast para se espelhar. Mesmo nós tendo vários podcasts nacionais muito bons sobre ciência e também internacionais, né? A gente não pegou um específico assim. Eu já escutava podcasts antes, né? Vários podcasts assim, tanto de fora do Brasil quanto do Brasil sobre ciência, mas eu não a gente não pegou assim um específico. Foi meio que natural mesmo. Foi meio que uma
Legal.
desenvoltura natural.
Acho
E
que nesse momento de.
Não
Pode
pode
falar.
falar. Não, eu acho que está sendo um trabalho bem bem legal. A gente está conseguindo divulgar assim, a ciência de uma maneira bacana, né? Porque a gente tenta pegar assim, um pesquisador, por exemplo, e ele divulgar a sua área de pesquisa, né? Tipo, divulgar o que que ele pesquisa. Que às vezes você não sabe o que a pessoa pesquisa, né? E mostrar, tirar isso de dentro da instituição, dos muros da instituição, para fora, né? Na maneira do podcast. Isso é bem bacana.
Sim. É aquela coisa, né? Acho que nesse momento de quarentena, assim, houve tipo uma. Começou assim a quarentena, houve
Um
uma.
boost, né?
Naturalmente houve uma coisa assim, todo mundo sentiu esse ímpeto de fazer trocar ideia online, sabe?
Usar os meios de comunicação, né, para divulgar a ciência, para mostrar o que que faz, né? E o nosso objetivo é continuar, mesmo quando voltar presencial, continuar com o podcast, porque tá sendo um trabalho bacana e tá tendo um bom retorno.
Sim,
Eu acho
da
que
hora.
também o teu projeto começou agora na quarentena,
Na
né? Ou
quarentena
câmera.
também, É, ali no meio do ano também, passado. Bom, então. Não sei se tem mais algum ponto assim
Não, acho que
que tu acha da hora. Fala.
não teria agora. Ah, que eu posso, sei lá, talvez falar também uma das últimas coisas que eu tenho usado na minha pesquisa, que eu tenho estudado, é outras propriedades, né? Como eu tinha citado, a gente também estuda o efeito de um campo magnético, a gente também estuda na QCD. Qual é o efeito de um campo magnético na matéria de quarks, né?
Ah, pode crer.
Então, estudado, porque alguns sistemas físicos têm que a QCD consegue explicar, tem altos campos magnéticos, né, como uma estrela de nêutrons, o próprio universo primordial, a colisão de íons pesados dentro dos aceleradores de partículas gera altos campos magnéticos, né? Então é uma coisa que eu tenho estudado, um dos tópicos que eu tenho estudado.
Seria tipo
E meus
a parada mais recente assim do
Isso é a mais
dos
recente que eu
caminhos
tenho
do
estudado.
disso.
Isso. E uma um, duas propriedades é a permeabilidade e a susceptibilidade magnética. Duas duas quantidades que eu tenho estudado ultimamente. Que
Ah,
não é
pode
tão
crer.
trivial assim, tão trivial, mas é dentro da
Tipo
QCD, assim, não é
assim,
tão.
a maneira como essas quantidades elas dependem, vamos dizer assim, da interação do campo magnético com uma matéria de quarks e tal.
É isso aí, basicamente isso. A gente quer entender que, como que essas propriedades na matéria de quarks, sob a interação forte, né? Porque dentro da, sei lá, do eletromagnetismo, a gente conhece como funcionam essas propriedades, né? A gente quer
Sim,
conhecer
sim.
agora como funciona sob a interação forte, né? Sobre a matéria de quarks.
Isso é um bagulho louco, né? Tá pensando agora, porque tipo, QCD, porque a gente todo mundo, todo mundo sabe, tem quatro forças na natureza, né? Aí tem a gravidade, que não tá na física, não é descrita na física de partículas.
A gente está
Aí
procurando.
tem o eletromagnetismo. E a força que todo mundo já entendeu, e a força forte e a força fraca. E aí todo mundo fica. Quer dizer, estudo da força forte, estudo da QCD é uma parada que tipo, muita gente faz, né? Pelo jeito tem muitas coisas ainda a serem compreendidas, né? Que a gente tava falando agora, como é que a presença do campo magnético afeta lá. Pô, louco, né?
Sim,
Tipo,
porque
a gente aí.
não é só querer, a gente já sabe quais são as partículas da interação forte, mas a gente quer saber mais coisas, né? Mais interações físicas dessas partículas, né? Então é um estudo que vai continuar por muitos anos ainda, né? E tem muito mais coisas a se descobrir, né? Então, até então, né? O que já foi descoberto e o que tem a se descobrir a mais, né, no caso. Mas é muito louco mesmo, é muito bacana. E dentro, né, que a gente falou, a física de partículas, ela engloba o modelo padrão, e o modelo padrão tem diversas partículas e as quatro interações, né? E dentro da física de partículas, você pode pesquisar outras interações, né? Então isso é muito legal.
Sim.
Pode pesquisar a
Por...
parte da QED, a parte do eletromagnetismo, seria do eletro, parte elétrica, né, que estuda o elétron e tal. Os bósons W lá, que estuda a força fraca, a QCD, que estuda os quarks, e tem o graviton, que não foi achado ainda, né, que seria da gravitação.
Sim. É tipo assim, são os o a, tem um modelo padrão fechado ali, mas tem os futuros incertos, né?
Isso.
Tipo. E a gravidade, ela é quântica? E a matéria escura, o que que é? Será que é uma nova partícula, uma nova interação?
Cara, se tem uma coisa bem interessante, se a matéria escura não interage com nada que a gente conhece, a gente não conseguiu detectar ainda a matéria escura, eu acho, né? A gente não conseguiu detectar. Então, a gente supõe que é uma partícula que a gente não conhece, né? Porque todas as partículas que a gente conhece interagem, nem que seja muito fraco, mas interagem a um certo grau, né? Eu acho que tem experimentos que estão sendo construídos para detectar essa matéria escura, né? Ou energia escura.
Sim.
Mas isso acho que é coisas além do modelo padrão, né? Que aí no modelo padrão
É, então.
não.
É, o rolê, né? Tipo assim.
Isso que é legal. O modelo padrão já é complexo de explicar, né? E aí os
Cheio
físicos
de
vão lá.
peças diferentes.
Isso, cheio de peças diferentes, de áreas diferentes dentro do modelo padrão, e os físicos vão lá e descobrem que. Ou propõem a questão da energia escura, da matéria escura, que é algo além do modelo padrão, não seria as partículas desse modelo padrão que explicariam. Aí complica mais as coisas, né?
É muito louco. Tipo, os cientistas estão ali montando quebra-cabeça e, terminou. Aí olha pro lado e tem umas peças sobrando que eles não usou no quebra-cabeça. Cara, não tá pronto, não.
E, aliás, tecnicamente ainda está faltando, né? Está faltando a partícula da gravidade, né? Só que eles estão em busca de outro, o que é muito legal na ciência e na física, né? Que não precisa estar completo aqui, mas vai precisar outra coisa agora, né? Tipo, é muito legal isso
É, e tipo assim, agora eu fiquei pensando, tá montando quebra-cabeça, por um lado eles olham e veem, eles veem a matéria escura, a energia escura, são as peças que ele não usou. Ele, puta, ele olha no outro lado, tá a caixa do quebra-cabeça com a imagem completa, e ele olha pro que ele montou e fala assim, não, tá faltando a gravidade aqui, que na capa do quebra-cabeça era pra ter.
E agora o que eu acho mais complicado ainda, que é mais relacionado à tua área de pesquisa, que é física, teoria das cordas, né? Aí os físicos vão lá e propõem mais a teoria das cordas, né?
É, os caras, tipo, como é que a gente pode resolver isso quebra-cabeça? Ah, vamos inventar.
Vamos resumir em cordas. Essa Então, eu acho que é isso. Não sei se teria mais alguma coisa para falar. Não sei se você quer perguntar mais alguma coisa que eu possa responder.
Não, não sei. Não, mas é legal quando a gente termina a conversa num clima de tipo, uau, a física tem tanta coisa para resolver ainda. Fico motivado. Mas, então, obrigado. Valeu, Francisco, por ter
Eu que
participado.
agradeço. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. E que possamos participar de outros projetos no futuro também, em conjunto, né? Tanto do
Sim.
PET Física quanto do seu projeto aí, no Físico Conversa. E eu
Pode
também vou
crer,
pedir
manter.
para os seus ouvintes, ou o pessoal que não conhece o PET, que sigam a gente nas redes sociais, nos endereços eletrônicos, tanto no Instagram, nossa, e no Facebook são os mais ativos, digamos assim, né? As redes sociais mais ativas. Que sigam a gente e que nós sempre estamos lá postando atividades e projetos.
Pode crer. Muito massa. E, pô, escutem o podcast, que eu adoro escutar as conversas e tal, é legal. Eu fico.
Também escuta podcast, por favor.
É, isso aí. Show de bola. Então, valeu, Francisco. É isso aí. Feliz
Valeu.
2021.
Para ti também. Que isso seja melhor para todos, né?
É isso aí.
Então tá, tchau. Falou.
Tchau, tchau.